Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. As meninas merendaram na cabana. Embora presa na cama, Chica não se esqueceu de cumprir o dever da hospitalidade. Tirou de uma prateleira suspensa ao lado da cama as latas e cestas, cheias de biscoitos, rosquinhas, beijus e frutas. O pajem foi buscar a água fria da rocha e a Eufrosina pôs a mesa sobre um banco largo. Tudo nessa habitação revelava o mais apurado asseio, a roupa, apesar do grosseiro tecido, cegava de alvura, a louça, até nos lugares desbeiçados, era tão limpa que parecia recentemente quebrada. Merenda, minha nhanhã, um bocadinho. Estas rosquinhas de goma foram feitas mesmo para lhe mandar. Mas eu estou aqui amarrada nesta cama pelo reumatismo e Pai Benedito em sua obrigação. O que a gente há de fazer? Durante a merenda. O silêncio das vozes tornou mais sensível um surdo rumor, que desde princípio se ouvia na cabana. Parecia o eco subterrâneo do frêmito das ondas batendo em alguma praia muito remota. Que barulho este? Perguntou Adélia aplicando o ouvido. Será algum carro que vem da corte?
Ah, quem dera! Exclamou a Felícia.
Alice abaixou a voz e disse com um tom receoso e triste. O boquê, onde morreu o pai de Mário.
Cala a boca, Nhã, não fala nisso.
Depois olha lá, ponderou Eufrosina.
Ah, já sei, exclamou Adélia. É um buraco muito fundo.
Não, respondeu Alice. É um palácio encantado caído no fundo da lagoa. Onde mora a mãe d'água.
Como você sabe?
Kovoek me contou uma vez. Alice tornou para junto da preta, a qual se conservara inteiramente estranha a conversa, preocupada com as palavras que haviam agastado a Mário.
Conta a história da mãe d'água, vovó.
Oranhão, nem me lembro mais.
Para Adélia ouvir.
Sim, vó, sim.
Já esqueceu. Fato tempo que eu ouvi a minha senhora velha dona generosa.
Aquela santa que Deus tem na sua glória entre os anjos.
Era vó de mãe.
Disse Alice para Adélia.
Faz tanto tempo que eu ouvia ela contar a Sinhá, quando era mais pequena que Nhã.
Sinhá não queria dormir. E então Sinhá velha sentava-se junto da cama, com a cabecinha tão branca como o capucho de algodão, e começava. Deixe ver se me alembro. Nhá. Foi um dia. Os restos da merenda foram completamente abandonados à gulodice do Martinho, o qual na sua qualidade de pajem de boa sociedade, sabia que nadada apura e afina as ossas como um estômago repleto. Os outros, movidos pela curiosidade, cercaram o catre de Chica. Foi um dia uma princesa filha de uma fada muito poderosa e do rei da lua que era o marido da fada. Suan tinha feito a ela rainha das águas, para governar o mar e todos os rios todos.
O Paraíba também, vovó.
Já se sabe todos os rios do mundo.
E era bonita a princesa.
Não se fala, era uma virgem Maria. Os cabelos verdes, tão verdes, chegavam até os e ainda arrastavam. Nem Ana não tem visto aqueles fios muito compridos, que às vezes andam boiando em cima d'água. A gente chama limo, são as tranças dela.
Então, cabelos verdes não é. Eu queria ter.
Mas tia Chica, quando ela nada, não se vê.
A princesa.
Às vezes, quando a água está dormindo, ela se deita assim de bruços para olhar o céu.
Tem saudades, irmãs.
Que são as estrelas? Acrescentou Alice.
Anne, como são os olhos dela? Perguntou Adélia.
Aposto que são verdes como os cabelos.
Verão que são bem pretos.
Os olhos não têm cor, é assim como uma claridade da lua que está cegando a gente.
Está bom, ninguém atrapalhe mais, recomendou Alice.
Pois a mãe da água, como era assim tão bonita, foi adorada por muitos príncipes, que todos queriam casar com ela, mas seu coração já pertencia a um rei, lindo como o sol. Dizem mesmo que era filho dele. Aqui Sinhá Velha contava como houve muitos combates, e como rei, e filho do sol, saiu sempre vencedor e alcançou a mão da princesa, e depois as festas que se fizeram, que foi uma coisa de abismar. Mas essas historias de branco, eu não sei não, minha gente, faz de conta que foi tifar assim uma cavalhada, como houve na vila pelo São João passado.
Já sei. A mascarada, observou Anho.
Houve muita alegrinazamento, luminárias, foguetes. Nunca se tinha visto festa assim, e durou 9 dias e 9 noites, que ninguém descansou. Ao cabo desse tempo partiu o rei para seu palácio, levando consigo a princesa. E esta dizia ao marido que 3 meses do ano havia de passar com sua mãe, a fada, e o resto do tempo com ele, seu marido. O rei lhe queria muito,
Ficou triste, mas era tão bom que consentiu, porque ele pensava que, se ela não fosse boa filha, não seria boa mulher nem boa mãe. E esse tempo que ela estava ausente passava com a mãe embaixo de água, no seu palácio de diamantes. Assim viveram muitos anos, tão felizes, que era um contentamento para toda a gente, e a rainha deu um filho ao rei, o menino mais bonito que já se viu. O pai o adorava, a mãe morria por ele, e todo mundo, quando olhava para o menino, ficava mesmo cativo. A pré fez uma pausa. Não me lembro mais. Ora, vovó, disse Alice queixosa. Ah, chegando o tempo em que a princesa ia visitar sua mãe, quis levar o príncipe, mas o rei lhe pediu tanto e rogou que ao menos deixasse metade de Smeta coração e não lhe levasse todo. Ela teve pena e deixou o filhinho, sabe Deus com que dor, e depois de recomendar muito e muito ao rei que tivesse cuidado nele. A fada mãe da princesa estava encantada. Quer dizer, Nhanhan, que o rei das fadas tinha mudado a era em uma flor, essa flor grande muito alva que nata em cima da água. Não se sabe. Então a princesa, não achando sua mãe dela, e pensando que lhe tinha sucedido uma desgraça, pôs-se a procurá-la tola por tergundapando. Peixinhas do rio, conchinhas do mar, vistes minha mãe, por quem eu choro mais do que as águas em que nadais? Ninguém respondia, até que afinal o rei das fadas teve pena dela, e vendo-a tão formosa, perdoou a mãe. Com que alegria elas se abraçaram, e logo se puseram ambas a caminho, navegando em uma concha de pérola e ouro, ansiosas de ver a rainha seu caro esposo e filho, e a fada seu lindo neto. Tinha-se passado muito tempo, para a gente da terra, que para as fadas não há tempo. O rei, quando viu que a rainha não voltava, ficou desconsolado e triste de sua vida. Mas havia na corte gente malfazeja que começou a olhar certas coisas. A que a rainha se tinha namorado de um príncipe do mar, muito bem parecido. Como as coisas más sempre se acreditam, o rei desesperado quis vingar-se e casou-se com outra princesa que estava muito longe da primeira. A madrasta, toda cheia de si, logo mandou o príncipe, filho da princesa das águas, para a cozinha, como se fosse um criado. Um dia que o príncipe vinha, tô sujo de carvão, carregando lenha do mato, encontrou com a princesa do mar que chegava. Ele não sabia quem era, ainda que ficou abismado com sua beleza, mas ela o reconheceu e a abraçou chorando. Então soube o que se tinha passado, e sem querer mais ver o ingrato que a tinha esquecido, sumiu-se com o filho de seu coração no fundo do mar. Por sua ordem, as águas começaram a subir, e afogaram o palácio, o rei e a nova rainha, e todos que tinham dito mal dela. De tempos em tempos ela vem à terra para afogar a gente, e todo menino que entra no rio, ela agarra para servir de criado ao filho. Também de noite, quando alguma criança chora e aflige sua mãe, ela a carrega para o fundo d'água. Aqui está Nhanhan, é o que me lembra. Muito bonita a história, mas vovó e o boqueirão? Isto não é da história, era sim Ávila que dizia. Como aqui no boqueirão sempre estava sucedendo desgraças, ela dizia que a mãe da água morava na lagoa e que assim no lugar onde tem mais sombra. Às vezes se vê ela olhando e rindo com tanta graça. Senhor Deus, que a gente tem vontade mesmo de se atirar no fundo para abraçá-la. Mas era para meter medo à minha mãe que ela dizia. Alice. Erinha. Então esse boqueirão é muito perigoso, observou a Felícia. Tanta gente que tem morrido aí, disse Alfrosina. Olha, basta meter ter a ponta do Petro e ele faz glu. O Martinho apresentou ao vivo o boqueirão, fazendo a goela o papel de sorvedouro e simbolizando uma banana à vítima tragada pelo abismo. Passa fora, disse a Felícia. E não se pode ver de longe? Perguntou Adélia. Qual, meu senhor não quer que ninguém vá lá? Como sucedeu aquela desgraça ao amigo ele tão do peito? O senhor Figuera, pai Mário, coitado. Tão bom homem. Por isso. Meu senhor logo que tomou conta da fazenda, mandou tapar tudo que nem se pode ver mais a lagoa. Então ninguém vai lá, perguntou Felício. Só pai Benedito que vai rezar por seu defunto senhor moço dele. Alice, que ficara um instante pensativa, erguesse de chofre. Vovó, eu vou ver a minha galinha. Já tem muitos pintos. Qual, Nhan? A trovoada matou tudo. Uma ninhada tão bonita que tirou na quaresma. Alice penetrou no interior da cabana. E como morreu o pai de Mário? Perguntou Adélia. Quem sabe, sinhazinha? Foi uma noite. Ele veio ver o pai, que já estava muito doente. Passando por aqui, disse à selvagem dele que esperasse, enquanto vinha falar uma coisa com o pai Benedito. Tudo lhes era aberto. Parece que errou o caminho e foi dar dentro da Lagoa Jesus. Quando o pajem acudiu, já não se via senão o cavalo que estava labutando. Mas do senhor Figueira nunca mais se soube. No outro dia procurou-se tudo, só se encontrou o chapéu nas folhas de aguapé. Pai Benedito assomou a porta da cabana. Mãe, cala sua boca. Você não se emenda ainda não, hein? Olha. Coruja está piando no mato, assim mesmo com o dia claro. Não chama mais desgraça, não. Com efeito, uma coruja assustada soltava o lúgubre estrídulo que não do de enxurcionar as pessoas reunidas na cabana. Que tem falar nisto, pai Benedito? Acudia Felícia. Não tem nada. Rapariga, murmurou o preto velho, voltando o rosto para esconder uma lágrima que esmagou com as costas da mão. Eu não disse que era senhor moço dele, murmurou tia Chica meia voz. Ah, 11 anos é aquilo mesmo, disse tia Chica apontando para o marido. É porque, disse pai Benedito com a voz grave e triste, ainda não se passou uma noite só que eu não visse meu senhor em pé olhando para mim com aquele modo de bondade que ele tinha. Eu ouço ele chamar, pai Benedito. Pai Benedito! Depois vai seguindo até lá na várzea, mostra o tronco do iê, e caminha para o boqueirão. O pai Benedito calou-se, arrependido de ter falado, e concentrou-se em profundo silêncio. Debode as pessoas presentes o interrogaram, não puderam obter a menor resposta,